Sim, ah.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberto a presença extraordinária número 23, no dia 5 de outubro de 2020. Convido vereadores.
Leitura do livro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 49. Porque não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Cada árvore se conhece pelo fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem da sarça se vindimam uvas. O homem bom retira coisas boas do bom tesouro do coração, e o mau retira coisas más do mau tesouro, pois a língua fala da abundância do coração. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, vou dizer-vos com quem ele se assemelha. É como o homem que resolveu edificar uma casa, cavou o fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Sobrevindo uma enchente, o rio atingiu a casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante ao homem que construi a casa sobre areia, sem alicerces. Batendo-lhe a torrente, ela logo ruiu, e grande veio a ser a ruína daquela casa. Está lido, presidente. Ofício CEMUSA número 772, 2021. 2020. Ilustríssimo Senhor, cumprimento a Vossa Senhoria e na oportunidade venho por meio deste solicitar a possibilidade de ceder o espaço do plenário da Câmara Municipal de Ossinópolis para a realização de audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde de Ossinópolis. No dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, às 15 horas, será apresentado o relatório referente ao segundo quadrimestre de 2020. Aproveitando a oportunidade para convidar todos os vereadores e servidores desta Casa de Lei para participar desta audiência, informo que neste evento teremos que usar o sistema de som próprio da Câmara Municipal. Atenciosamente, Célia Regina Furtado dos Santos, Secretária Municipal de Saúde. Está lido, presidente. Ofício sem PAF número 129 de 2020, ao excelentíssimo senhor Marcos Antônio dos Reis, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos-lhes, em separado da lei orçamentária anual, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais, incluídos na proposta orçamentária de 2021, conforme determina o artigo 19 da lei municipal número 477, de 21 de maio de 2020, LDO 2021. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Laerque Vieira Rodrigues, secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças. Está lido, presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria de apresentação de passagens para o momento objetivo, solicita a primeira secretária para se dedicar ao mensagem do projeto de lei 2727, sobre a transferência do plano de estratégia do Instituto Nacional do Tesouro.
Mensagem ao projeto de lei número 07/2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres legisladores. Submeto à apreciação dessa egrégia casa legislativa o projeto de lei sobre a terceira revisão do plano plurianual PPA 2018-2021, nos termos do parágrafo 1º, artigo 165 da Constituição da República e previsão da Lei Orgânica do Município de Oceanópolis. O Plano Plurianual é um instrumento para o planejamento estratégico do município, ou seja, para a organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo. O planejamento estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo as prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia ainda no comprometimento das gestões presentes e futuras com a visão do futuro desejada para o nosso município. A revisão do PPA 2018-2021 para o exercício de 2021 se faz necessário, pois vivemos uma nova realidade no cenário econômico e de acordo com a necessidade atual do nosso município. As metas físicas e financeiras previstas no PPA 2018-2021 foram reavaliadas e revisadas para o exercício de 2021, de acordo com as necessidades da administração, com uma visão de um novo cenário econômico e financeiro para 2021, bem como foram inseridos um programa e 3 ações que contribuirão para melhor atender os objetivos do programa no PPA. Ante ao exposto, são essas, senhor presidente e demais membros dessa Casa de Leis, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei. Reitero às vossas excelências os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Câmara Municipal, e solicito a aprovação do presente projeto na forma regimental. Atenciosamente, Dalmi Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está lido.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 08/2020, de autoria executiva. Emenda. Estima a receita e fixa a despesa do município de Oceanópolis para o exercício 2021.
Mensagem número 8 de 2020. Temos a honra de submeter-se à apreciação e aprovação dessa Egrégia Câmara o anexo projeto de lei orçamentária do município para o exercício de 2021, atendendo disposições constantes da lei orçamentária do município, da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Complementar número 101 de 2000. Da situação econômico-financeira. Apesar das dificuldades financeiras pela qual passa o país, o Executivo vem dando especial ênfase à população do nosso município e reservou para o exercício vindouro um substantivo programa de trabalho. No setor de saúde, educação, assistência social, habitação, infraestrutura urbana e rural, desenvolvimento, agricultura, pecuária e meio ambiente e turismo, onde iremos dar continuidade ao atendimento à população no município. A metodologia utilizada para a projeção das receitas para 2021 foi utilizada conforme já definido na LDO de 2021, que as receitas arrecadadas acumuladas a toque de julho de 2020, juntamente com a projeção de arrecadação de agosto até dezembro de 2020, com isso, aplicam-se as taxas de projeções de crescimento do PIB para 2020. A taxa prevista para crescimento é de 2,85% e o índice IPCA-IBGE é de 3,75%, fonte Semagro, Mato Grosso do Sul, e o índice provisório de ICMS para 2021. As projeções do crescimento do Produto Interno Bruto de Mato Grosso do Sul têm como parâmetros a taxa média de crescimento real projetada, tendo como base o comportamento dos anos anteriores e a expectativa de evolução do índice de preço ao consumidor ampliado, IPCA. As projeções têm como base o cálculo do Produto Interno Bruto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso do Sul, que avalia o comportamento anual do conjunto e dos principais setores da economia estadual. O orçamento para 2021 foi elaborado de acordo com as projeções de crescimento do PIB e IPCA-MS para 2021, o índice provisório do ICMS para 2021 e repasses de receita de capital para investimentos previstos no SINCOV e de emendas parlamentares em andamento. Diante desse cenário, a projeção de crescimento do orçamento de 2020 para 2021 é de 7,02% para as receitas correntes e uma redução de 11,6% 6% para as receitas de capital oriundas de projetos de repasses da União e Estado, que se encontra cadastrados no SINCOV, Sistema de Convênios e Contratos de Repasses do Governo Federal, e de emendas parlamentares em fase de tramitação para investimentos em infraestrutura do município. O montante do orçamento é de R$ 46.700.000 para 2021, atingindo um crescimento geral de 9,85% em relação à arrecadação projetada para 2020. Os recursos alocados sob despesas de custeio destinado à manutenção e ao funcionamento das atividades essenciais do município participam com 79,36% do orçamento municipal, sendo que, desse montante, 44,03% refere-se à despesa com pessoal e encargos sociais, e 35,33% refere-se a outras despesas correntes. No tocante ao orçamento de capital, as receitas e as despesas foram orçadas de acordo com os projetos que se encontram em andamento já cadastrado no SINCOV, emendas parlamentares que se encontram em tramitação e os recursos próprios do município. Esses recursos alocados para investimento correspondem com 20,50% da despesa fixada no orçamento para 2021, representando um bom desempenho de previsão que buscam assegurar o início e prosseguimento de obras e serviços que propiciem o desenvolvimento máximo do município e, ao mesmo tempo, amplie a oferta de empregos, garantindo a continuidade dos objetivos previstos nas diretrizes de governo, que se revelam coerentes com as aspirações e necessidades mais sentidas da população do nosso município. A reserva de contingência é representada aproximadamente com 0,14% do orçamento municipal, conforme já previsto na LDO. Na área de Seguridade Social, compreendendo vários projetos e atividades sob a coordenação direta da Secretaria Municipal de Saúde, é realizada no Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis com a importância de R$ 11.358.783, para atendimento das necessidades essenciais da saúde da população, representando a importância de 24,32% da despesa programada para o exercício de 2021. Para as ações dos serviços públicos de saúde, foram fixados em 17%, sendo 2% a mais dos índices estabelecidos na Lei Complementar 141 de 2012 e na Lei Orgânica do Município. Sob a coordenação direta da Secretaria Municipal de Assistência Social, atinge um montante de R$ 3.626.300, distribuídos entre Secretaria Municipal de Assistência Social de Alcinópolis e os fundos: Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis, Fundo Municipal de Investimento Social de Alcinópolis, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Alcinópolis e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Alcinópolis. Na educação, foram alocados os recursos que superaram o limite de 25% determinado pelo mandamento constitucional e devidamente ratificado na Lei Orgânica do Município, atingindo um montante de 29,08% fixado no orçamento de 2021. No Fundeb, os recursos alocados destinados à remuneração dos profissionais do magistério e da educação em efetivo exercício na educação básica pública para o exercício de 2021 atingiu o índice de 99,71% da despesa fixada no fundo, superando o limite mínimo estabelecido na legislação vigente, que é de 60%. No que diz respeito ao endividamento público, o município não possui dívida fundada. Na dívida flutuante, o município encerrou o exercício de 2019 com uma dívida no montante de R$ 3.791.393,48, proveniente das seguintes descrições das contas: consignações, no valor de R$ 131.458,65, de curto prazo, que já foram pagos em 2021. Restos a pagar processados. Encerrou o exercício de 2019 com o valor de R$ 832.941,38. Até julho de 2020 foram pagos R$ 830.740,57 e foram cancelados o valor de R$ 225, restando a pagar R$ 1.975,81. Restos a pagar não processados. Encerrou o exercício de 2019 no valor de R$ 2.826.993,45, dos quais, até julho de 2020, já foram processados e pagos o montante de R$ 1.864.790,30. Foram cancelados a importância de R$ 92.247,96. E por ainda não terem cumprido... Desculpem, senhores. Onde é que eu estava? Restos a pagar não processados, encerrou o exercício de 2019 no valor de R$ 2.826.993,45, dos quais até julho de 2020 já foram processados e pagos o montante de R$ 1.864.790,30. Foram cancelados a importância de R$ 92.247,96 e, por ainda não terem cumprido as partes contratuais, o valor a pagar não processado é de R$ 869.955,19. Refere-se a obras de convênio federal empenhado, aguardando a liberação de recursos para sua execução e serviços contratados que não terminou sua execução. A aplicação clara dos programas que integram o presente projeto de lei é uma demonstração inequívoca da transparência com que são conduzidos os negócios do município, sempre na direção do seu desenvolvimento e do bem-estar da nossa gente. Vale ressaltar que a administração municipal tem dedicado também cuidados especiais à organização estrutural e metodologia da prefeitura, procurando modernizar os métodos, processos e esquemas de trabalhos com o propósito de melhorar o desempenho da ação administrativa, simplificar o fluxo dos atos e fatos administrativos e atender de forma mais racional e rápida os munícipes. Valorizar o servidor municipal e estabelecer um relacionamento mais íntimo com a comunidade. Depois desses esclarecimentos que julgamos pertinentes, cumprimos finalmente solicitar de Vossa Excelência o necessário apoio para o presente projeto, para que o presente projeto mereça dessa Igreja Casa de Leis a devida aprovação, para que possamos juntos realizar um programa de trabalho que a população tanto anseia. Atenciosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está lido, presidente. Demonstrativo de prestação de contas da Câmara Municipal de Ossos Nobres, período de 1 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020. Saldo anterior Banco do Bradesco, R$ 15.065,28. Saldo anterior Banco do Brasil, R$ 406.498,75. Do décimo do mês, R$ 216.232,57. Rendimento de aplicação financeira, R$ 31,87. Total de receita, R$ 637.828,47. Despesas. INSS, R$ 21.742,14. Remuneração de funcionários cargos efetivos, R$ 57.034,68. Remuneração de funcionários cargos comissionados, R$ 1.498,83. Subsídio vereadores, R$ 45.000. Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, R$ 552,91. Sanesul, R$ 975,97. CACEMES, R$ 2.498,21. Jonas Rodrigues de Araújo, R$ 46.622,02. Renata Rodrigues Silva, R$ 1.600. Oi, R$ 413,39. Inteco Tecnologia Informática Coxim Limitada, R$ 6.500. EC Taveira Consultoria Administrativa, R$ 8.100. Erastistec Informática, R$ 1.000. Advocacia Oliveira Araújo, R$ 8.250. Davi Oliveira Furtado, R$ 279,05. Diárias funcionários, R$ 745. Diárias vereadores, R$ 1.590. Tarifa bancária, R$ 10,45. Total de despesas, R$ 204.412,65. Descontos e retenções. INSS, R$ 9.882,03. Consignado Bradesco, R$ 1.498,60. Repasse, parte dos funcionários e vereadores da CACEMES, R$ 2.888,17. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, IRRF, R$ 6.180,30. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISS, R$ 1.049,46. Pensão alimentícia, R$ 313,50. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, devolução de duodécimo, R$ 20.000. Consignado Caixa Econômica Federal, R$ 12.709,42. Total de descontos e retenções, R$ 54.521,48. Saldo em conta Banco do Brasil em 30 de setembro de 2020, R$ 397.324,73. Saldo em conta Banco Bradesco em 30 de setembro de 2020, R$ 16.091,09. Total em caixa em 30 de setembro de 2020, R$ 413.415,82. Está lido, presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Vereador Transfere. Consulta o secretário, vereador escritor da tribuna.
Vereador Ângelo do Nicola. Vereador Walter Roniz.
Transfere. Consulta a primeira secretária, vereador escrito para fazer uso da tribuna.
Vereador Alcir do Escritório.
Transfere. Consulta a primeira secretária, vereador escrito para fazer uso da tribuna.
Vereador Valdeci Passarinho.
Com a palavra, senhor vereador Valdeci.
Senhor presidente Marcão, primeira secretária Cíntia Lima, em nome do excelentíssimo vereador Nivaldo Nunes, cumprimentar os demais vereadores desta casa, cumprimentar aqui a Bruna, nossa assessora de comunicação, em nome da Bruna, cumprimentar todos os servidores da casa. E também estender os cumprimentos a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, hoje eu vou ser breve aqui e quero fazer uma solicitação, uma indicação para que seja elaborada e elaborada nos termos regimentais e encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. A indicação que quero fazer, senhor presidente, senhores vereadores e a todos que nos ouvem. Só como justificativa, nós somos sabedores do tamanho do déficit habitacional no nosso município. E que também somos sabedores que esta demanda é enorme por conta das famílias de baixa renda, de média renda, no sentido de fazer inscrições nos programas habitacionais existentes no nosso município. Temos aí os programas habitacionais com recursos próprios do município, temos aí os programas habitacionais com recursos parte do município, parte do FGTS, e é do conhecimento de todos que temos aí poucos terrenos de propriedade do município, vereadora Cíntia Lima. Então, qual que é a indicação que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer uma indicação, excelentíssimo senhor prefeito, para que seja feito o estudo de viabilidade econômica para aquisição de uma área com o objetivo de lotear para atender os programas habitacionais próprios do município e também os em parcerias com o governo do estado, o governo federal e entidades. E também vou estar propondo administração no sentido de que seja elaborado aí um programa habitacional no sentido de que seja feito as parcerias, ou seja, quais são as formas de parcerias. A partir do momento da aquisição desta área e feito o loteamento, para que sejam feitos vários tipos de parceria, parcerias das quais possa o município estar doando o terreno dentro de uma elaboração de um projeto dos critérios, para que os usuários que tenham condições de fazer ali uma casa e que também sejam aí elaborados os projetos também dentro dos critérios legais. Então, eu quero fazer esse encaminhamento aqui para que a administração estude com carinho e a gente sabe, nós todos, vereadores, somos sabedores da necessidade das famílias do nosso município, da demanda imensa por causa de moradia. E somos sabedores também, vossas excelências são sabedores, a administração dentro do estudo também é sabedor, que muitas das vezes, vereador Alcir, a pessoa tem condições de construir a casa, mas ela não tem o terreno, vereador Nivaldo Nunes. Entendeu? Ou ela tem o terreno e não tem condições de construir a casa. E esta indicação, essa reivindicação que eu estou fazendo, é no sentido de atender estas pessoas. E eu tenho certeza que hoje, com as condições que se encontra o nosso município, existe a possibilidade de fazermos isso. Só basta aí um bom entendimento, um estudo, porque nós sabemos que existem recursos para isso, existem formas de estabelecer parcerias para angariar recursos para isso, ou seja, às vezes não diretamente trazer os recursos para essa finalidade, mas a gente, como temos feito ao longo dos nossos mandatos nesta casa, a gente, quando traz recursos para um determinado setor, sobra recursos para investir em outro. E eu tenho certeza que esta casa sempre esteve e estará, vereador Walter, à disposição para buscar os recursos necessários para fazer os investimentos para atender a nossa população. Então, esse é o encaminhamento que eu quero fazer hoje para que a administração estude a possibilidade para estar atendendo estas pessoas. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos e a todas.
Não há. Não há.